Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. No caso de meningite identificado na quarta-feira na escola primária da Ribeirinha, no concelho da Ribeira Grande, em São Miguel, é único e não é de alarme, disse hoje o delegado de saúde concelhio. O menino infectado, com 9 anos, frequenta uma turma do terceiro ano e está internado no hospital de Ponta Delgada.
A situação começou como uma otite provocada pelo streptococcus pneumoniae, complicou para meningite, e sendo o caso deste agente microbiológico, não é necessário nem se preconiza qualquer medicação, tanto a familiares como a contactos próximos, de prevenção. Não há necessidade de encerrar ou higienizar a escola ou a sala de aula, e não há qualquer necessidade de sinal de alarme ou de pânico, uma vez que a criança está internada, não é de alarme.
Eduardo Cunha Vaz, delegado de saúde da Ribeira Grande, que falava à agência Lusa, adiantou que está a acompanhar a evolução do estado de saúde da criança, cuja situação clínica está estável. O caso meningite foi identificado quarta-feira na escola primária da Ribeirinha, como adiantou o presidente da Junta de Freguesia, Marco Furtado. O autarca adiantou que não há necessidade de aplicação de isolamento às crianças que contataram com o aluno infectado.
O que estou informado pelo senhor delegado saúde tinha sido uma situação proveniente de uma infecção que o miúdo tinha tido, mas que não representava perigo para os restantes frequentadores da escola.
Apesar de não haver a necessidade de isolamento, o delegado de saúde quer explicar e tranquilizar as pessoas, de acordo com o Marco Furtado, sobre o que se está a passar, porque se houvesse a necessidade de fazer um rastreio geral às crianças, teria sido feito de imediato.
A indicação do senhor delegado de saúde é que não há essa necessidade e que irá esclarecer os pais da turma, que foram os que ficaram mais, os que estiverem em contacto mais direto com o miúdo, para tranquilizá-los. Já mesmo para não gerar algum tipo de pânico que pudesse haver ou desinformação sobre esse assunto.
Após a situação ser conhecida, a Junta de Freguesia fez uma publicação nas redes sociais a explicar o sucedido para que as pessoas ficassem mais tranquilas, porque o próprio delegado de saúde está a tratar do assunto pessoalmente.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do PS Açores afirmou que o presidente do Governo Regional, na sua reunião de quarta-feira com o presidente da República, teve como única e principal preocupação pedir mais dinheiro.
A única e a principal preocupação com o presidente da República, a sua preocupação foi pedir mais dinheiro. Foi a situação financeira da região, a alteração da Lei de Finanças Regionais para conseguir resolver os seus problemas financeiros e pedir mais fundos comunitários para também conseguir investir aquilo que neste momento não está a conseguir investir.
Francisco César reagia assim às declarações do presidente do governo, José Manuel Bolieiro, que garantiu que a região não está em risco de resgate e assegurou que a gestão das finanças públicas é feita com responsabilidade e sob controlo próprio. Para o dirigente socialista, Bolieiro foi a Belém para dizer o que precisa e não aquilo que vai fazer para resolver os problemas da região.
Aquilo que o presidente do governo levou à reunião com o Presidente da República foi exatamente a preocupação de resolver os problemas financeiros da região. Ou seja, nós temos um Presidente do Governo que foi reunir com o Presidente da República para dizer o que precisa e não aquilo que vai fazer para resolver os problemas da região. Repara, eu ainda ontem tive uma reunião com um conjunto de empresários, pequenos empresários, que trabalham com o governo regional, que trabalham com escolas da área da limpeza e do fornecimento de produtos de higiene, que não recebem desde outubro. Eu tive com empresas da área dos transportes escolares que tiveram que ir para a porta do Palácio de Santana para conseguir que lhes pagassem pelo menos uma fatura.
Recorde-se que o presidente do governo garantiu que a região não está em risco de resgate e assegurou que a gestão das finanças públicas é feita com responsabilidade e sob controlo próprio.
O resgate está fora de questão. A nossa preocupação, obviamente, é há um esforço iam se tratar sobre as finanças públicas, sem dúvida, tendo em conta estes fatores. Mas não creio que estejamos perante uma situação de resgate. Aliás, isso foi bem clarificado pelo Secretário Regional das Finanças nessa matéria.
José Manuel Mulheiro falava no final de uma audiência com o Presidente da República, António José Seguro, no Palácio de Belém, em Lisboa. Ainda no âmbito desta audiência, Mulheiro defendeu, junto do Presidente da República, a necessidade de revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, sublinhando a importância de uma distribuição mais justa da riqueza nacional.
Deixei conhecimento, à Sua Excelência, o Presidente da República, dos temas que temos mantido contato com o Governo da República e, obviamente, não pude deixar de sinalizar vários elementos, uns de caráter político e de funcionamento institucional, outros de caráter financeiro, designadamente a futura revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas.
O líder do Executivo açoriano defendeu a necessidade de garantir fundos adequados para as regiões autónomas, de forma a assegurar uma distribuição mais justa da riqueza nacional.
Nas prioridades do Governo dos Açores, da autonomia política, quer da região autónoma dos Açores, quer da região autónoma da Madeira, está a necessidade de uma revisão em alta do regime financeiro com as regiões autónomas, que nos dê, com mais justiça, melhores meios na distribuição justa da riqueza nacional.
O governante frisou ainda a necessidade de manter o estatuto ultraperiférico dos Açores no quadro da União Europeia, reforçando o acesso direto da região às instituições europeias e destacando o papel açoriano na projeção atlântica de Portugal.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A redução do imposto sobre os produtos petrolíferos nos Açores vai traduzir-se num aumento de 6,9 cêntimos na gasolina e 12 cêntimos no gasóleo a partir de 1 de abril. O secretário das Finanças adiantou que o objetivo do Executivo é assegurar que o impacto para os açorianos do aumento dos combustíveis fosse substancialmente inferior ao que acontece no plano nacional.
No plano nacional, até hoje, a gasolina sem chumbo já aumentou 24,9 cêntimos e o gasóleo simples 46,9 cêntimos. Aquilo que estamos a estimar com a redução que vamos fazer do ISP nos Açores é que os combustíveis possam subir, no caso da gasolina, cerca de 6,9 cêntimos e no gasóleo 12 cêntimos.
Duarte Freitas defendeu que a redução do ISP demonstra que o Governo Regional tem disponibilidade e capacidade para conter o aumento dos combustíveis devido ao conflito no Médio Oriente.
Os aumentos que os açorianos vão enfrentar no dia 1 de abril, por via da redução que o Governo dos Açores faz do ISP, serão cerca de um quarto daqueles aumentos que aconteceram a nível nacional. Estimamos que todo o resto constante, isto custa cerca de 3 milhões de euros aos cofres da região, mas é por isso que temos que ter alguma margem para momentos difíceis como este, e o Governo dos Açores assim também demonstra a sua vontade e capacidade para, neste momento difícil, estar ao lado dos açorianos.
O presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, questionou hoje o Governo Regional sobre que medidas pretende adotar face à subida dos preços dos combustíveis. Segundo um comunicado da Federação, o aumento dos combustíveis surge numa altura em que os agricultores enfrentam maiores encargos com os cortes da pastagem e a sementeira do milho. A Federação alerta que os agricultores continuam a ser confrontados com o aumento generalizado dos fatores de produção, nomeadamente fertilizantes e energia, gás, matérias-primas e transportes marítimos, enquanto se verifica uma descida do preço pago ao produtor pelo leite. Jorge Rita considera ser fundamental que haja uma reflexão séria por parte das indústrias, uma vez que, se o preço do leite pago ao produtor continuar a baixar, a situação torna-se insustentável.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia manifestou preocupação com a degradação das infraestruturas policiais nos Açores, alertando que o edifício sede apresenta riscos estruturais graves. Na sequência de uma reunião com o comando da Divisão Policial de Ponta Delgada, a Associação aponta ainda o desgaste em traves mestras e a presença perigosa de amianto, além de infiltrações em diversas esquadras. A Associação foi ainda confrontada com a falta gritante de polícias, situação que compromete a segurança dos agentes e a capacidade de resposta às populações. A ASPP denunciou o uso abusivo do piquete de investigação como meio ordinário e questionou o aumento das restrições de férias para o corrente ano. O comando da divisão informou a ASPP-PSP de que estão previstas obras de requalificação para junho em parceria com a autarquia e que estão a ser elaboradas propostas para reforçar a segurança operacional e reestruturar a área da investigação criminal.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional considerou que a época venatória 2025-2026 ficou marcada pela normalidade das atividades, pela segurança e pela fiscalização reforçada. Este balanço reflete a atividade sinergética desenvolvida em todas as ilhas do arquipélago, com a aplicação de níveis de pressão ajustados à realidade populacional e às especificidades de cada território. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Embora a pressão de caça se tenha mantido globalmente semelhante à da época anterior, o Governo Regional aplicou ajustes cirúrgicos fundamentados tecnicamente, o aumento dos dias de caça ao coelho bravo nas ilhas de São Miguel Faial e Flores, justificado pelos elevados níveis de abundância da espécie, e a interdição da caça à narceja comum nas ilhas de São Miguel Terceira e Faial, em resposta ao declínio observado nas populações nidificantes. Até ao final da época, a Direção Regional dos Recursos Florestais e Ordenamento Territorial emitiu 2.011 licenças de caça, correspondendo a 1.896 caçadores distintos. Deste total, 1.905 licenças foram atribuídas a residentes e 106 a não residentes, mantendo a média da última década. Este balanço foi feito pelo Secretário Regional da Agricultura, António Ventura, numa visita ao posto sinergético da Chã da Macela, no Conselho da Lagoa.
Decorreu com total normalidade. Foram emitidas cerca de 2.000 licenças de caça. Ora, esses números demonstram bem aquilo que é a participação das pessoas na atividade sinergética. Por exemplo, o calendário venatório que terminou em finais de fevereiro, aumentou-se a pressão da caça sobre o coelho bravo em algumas ilhas, São Miguel, Faial e Flores. Do mesmo modo, diminuiu-se a pressão sobre a caça, sobre a narceja, nas ilhas São Miguel, Faial e Terceira.
Registaram-se apenas 8 infrações, sobretudo relacionadas com horários interditos, falta de documentação e caça em áreas proibidas, o que demonstra um elevado cumprimento das regras por parte dos praticantes. Nos próximos meses, o Governo irá analisar os indicadores de monitorização das populações, o resultado dos abates e os pedidos de correção de densidade. Estes dados científicos, aliados ao diálogo com organizações de caçadores, agricultores e entidades ambientais, servirão de base para o calendário da época 2026-27, que inicia a 1 de julho.
Acima de tudo, os caçadores são responsáveis, respeitam aquilo que é a legislação em vigor. Há uma proximidade muito grande entre os serviços florestais de todas as ilhas e os caçadores. Há reuniões periódicas e nunca se abre um período venatório sem antes uma auscultação presencial com todos os caçadores em todas as ilhas, exceto na Ilha de Corvo.
O governante concluiu reiterando que o compromisso e o respeito pela natureza continuam a ser a base para garantir ecossistemas equilibrados e uma atividade venatória alinhada com a sustentabilidade.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Na saúde, nem tudo se resume a números. Mais do que contar consultas ou exames, importa perceber o que realmente muda na vida das pessoas. É este o foco do seminário Construir Valor em Saúde nos Açores, que decorre sexta-feira em Ponta Delgada. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A aposta passa por criar valor avaliado não só pelos profissionais, mas sobretudo pela forma como o doente sente os resultados. Isso implica novas dinâmicas assistenciais, ou seja, cuidados mais organizados, próximos e centrados no doente. Uma mudança que obriga também a repensar a forma como se avaliam os cuidados e o investimento na saúde.
E, portanto, isso faz com que as organizações tenham que criar dinâmicas assistenciais para avaliar impactos e para perceber se o financiamento que têm numa área específica da saúde ou numa área específica de cuidados está a gerar os resultados de valor que se pretende numa lógica de eficiência sob o ponto de vista desses percursos de cuidados. Nós temos que olhar para as organizações e temos que perceber que com os futuros impactos que já existem, mas que vão obviamente ser superiores na arquitetura do sistema que nós hoje conhecemos, há necessidade de desformatar e criar dinâmicas assistenciais diferentes.
Nuno Araújo, professor e moderador do evento organizado pelo CESPO, a Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário e o Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada. Em entrevista à Atlântida, o responsável realça que, independentemente da realidade, o importante é construir valor para as populações que servimos.
É sempre na garantia de que vamos conferir equidade no acesso. Portanto, independentemente de eu estar no sítio A, no sítio B, eu tenho uma dinâmica pensada para conseguir aceder a determinado tipo de cuidados de saúde. Portanto, a realidade açoriana tem característica, ao longo dos anos fui percebendo muito da dinâmica que acontece do Serviço Regional de Saúde e, portanto, esta realidade açoriana tem, obviamente, características únicas. Ou seja, a ideia é sempre nós, partindo do que a evidência diz, sob o ponto de vista da melhor forma de atuar numa determinada realidade, mapear os recursos existentes e construir uma dinâmica assistencial que responda efetivamente de forma integrada, ou seja, não estamos a falar só do hospital ou só da unidade de saúde de ilha, estamos a falar de algo integrado em que a pessoa percorra o serviço e possa fazer ou realizar algumas situações no hospital ou alguns cuidados no hospital e outros até serem os colegas da unidade de saúde de ilha que dão resposta.
A iniciativa decorre sexta-feira a partir das 9 horas da manhã no auditório do Hospital de Ponta Delgada e reúne vários profissionais de saúde, entre médicos e enfermeiros.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.